tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas do Estado, do TCU, da CGU, dos órgãos de fiscalização e controle. De que forma? Para fazer o acompanhamento dessas obras, tanto da questão da qualidade das obras.
Isso.
Tem muita obra que acontece aqui no estado da Paraíba e no Brasil, que a obra é inaugurada em um dia, poucos dias depois, você vê a obra se desmanchando. A qualidade da obra é algo que eu não vejo uma fiscalização assim permanente, que é a questão da qualidade, a qualidade do serviço. Você toca no assunto. Tem obra aqui em João Pessoa, por exemplo, no meio da rua. Você passa, que os caras terminam a obra, mas deixam lá uma verdadeira bagunça. Primeiro, quando a obra está sendo feita, não tem sinalização, é um ponto. Então, era para ter uma comissão de fiscalização e de acompanhamento da execução das obras, da sinalização e também do pós-obra. Se tem, não funciona, porque eu te convido a andar aqui. Não é só em João Pessoa, não, e aí não é um problema da nossa cidade. Isso acontece em João Pessoa, no nosso estado, em todo o Brasil, que eu ando também em alguns lugares por aí, eu vejo muita obra em rodovia que não tem uma sinalização. Quantas pessoas não já morreram por falta de uma sinalização numa obra? É você cobrar lá da empresa que está tocando a obra, meu amigo, toque aqui, coloque uma sinalização enquanto a obra está sendo tocada, e o pós-obra também, organize direitinho, terminou a obra, dá uma organizada, um serviço de qualidade, para que a obra funcione e não fique lá uma lambança, uma gambiarra, um negócio mal feito, comendo dinheiro do povo, gastando dinheiro do povo e ainda proporcionando riscos à população. Esse é um item que a gente não tem como fugir.
Outra questão que é perceptível aí na fala de Léo, e aí eu faço aqui uma cobrança, Bruno, e eu acredito que um fator que é importante, tanto o Léo Bezerra, prefeito de João Pessoa, como o Lucas Ribeiro, governador, eles precisam sentar para tratar desse assunto. Se está tendo aí a mensagem, aí está bugado aí a questão, não estão sentando para tratar de assuntos importantes, é importante lembrar que a população espera que os dois sentem, né, para tratar desses assuntos. O Léo está falando aí da questão da Cagepa, está fazendo uma crítica
questão administrativa, né?
Administrativa, e falou também da questão da enchente, a ajuda financeira, apoio.
E prometeu e que até agora não chegou.
Eu não vou aqui avaliar quem está certo ou quem está errado. Agora, o que não pode é a população que precisa desse serviço, não podem ser afetada por uma falta de comunicação dos governos, seja a prefeitura ou seja João Pessoa. A população paga uma taxa de esgoto altíssima, de lixo, de tudo, paga imposto de tudo. A questão das famílias que foram afetadas em razão das enchentes, das chuvas, que caíram ali antes de maio, precisam também ter uma assistência. E aí, a questão política, a disputa política, não pode afetar os serviços prestados à população. E os governos têm que conversar,
têm que sentar,
porque o povo não tem nada a ver com isso.
E por falar em disputa política, Bruno, o prefeito hoje também desabafou em relação à hostilidade que tem sofrido por parte do próprio partido dele, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Ele quer uma providência, quer que se tome uma providência, vai conversar com o ex-governador João Azevedo, que é o presidente estadual do PSB, para depois dessa conversa definir se fica ou sai do Partido Socialista Brasileiro.
Vai depender dessa conversa com o presidente do PSB. Ele que vai dizer como eu vou ser tratado dentro do partido. A forma que eu estou sendo tratado pelos que fazem a direção do partido é completamente diferente da que eu acho que ele pensa. E aí cabe a ele tomar as rédeas do partido e tomar a decisão, e que sentarmos e conversarmos. Nós conversamos, eu repito, converso com o ex-governador várias vezes através de aplicativos de rede social, conversei com ele no São João, pude conversar com ele no São João, mas não tivemos ainda conversa política. E assim que eu tiver essa conversa política, eu já queria deixar bem claro aqui, pode ser num canto público, eu não tenho nada que esconder de ninguém. E eu tenho certeza que ele também não tem nada que esconder de ninguém, como eu nunca escondi do ex-prefeito Cícero Lucena, do carinho que tenho e do respeito que tenho ao ex-governador João Azevedo. Então, no momento certo, agora, na hora certa, ele vai conversar.
Ou seja, aquele amasso que diz, não há sentimento que resiste a maus tratos.
Na verdade, por ele eu não estou sendo maltratado, não, mas...
E pelo partido, no caso.
Partido não tem sido correto conosco.
Mas ele, como líder do partido, não tem sido frágil nesse sentido do tratamento que tem sido dado a você por alguns integrantes dessa direção?
Acho que fraco não. Acho que o ex-governador está num novo momento. Está num momento que ele colocou o nome à disposição para ser candidato a senador, um pré-candidato a senador. E está montando partido, montando estrutura. Acho que deve ser isso. Mas é com muito respeito. Tem um respeito muito grande ao
Aí o prefeito Léo Bezerra.
São 12h52 agora.
Daqui a pouco eu vou trazer, Bruno, daqui a pouco eu vou trazer a programação oficial da Festa das Neves e do Celebra João Pessoa. Eu conversei com o diretor executivo da FUNJOP, Marcos Alves. Inclusive, a festa será aberta oficialmente pelo Padre Nilson Nunes. E após a participação do Padre Nilson, tem toda a programação da Festa das Neves, que culmina lá no Busto de Tamandaré com os shows de Roupa Nova e Fábio Júnior.
Olha, daqui a pouquinho ele vai trazer isso. Nessa sonora aí de Braz, hoje pela manhã com Léo Bezerra, ele voltou a tocar no assunto, reclamando, Bruno, da questão da relação que os vereadores do PSB têm tido com a gestão municipal. Extremamente insatisfeito. O Léo já tocou nesse assunto, eu acho que
muitas vezes.
10 vezes.
Verdade.
E a gente percebe que João também não responde a essas críticas, né? Já percebeu que João não toca nesse assunto?
Será que isso não vai pesar na decisão de Léo Bezerra de apoiar ou não João Azevedo para o Senado da República? Porque João é o presidente do PSB.
Chama atenção porque esse assunto já se estende por muito tempo, né?
Nós
estamos há quantos dias para as convenções partidárias e eles não sentaram ainda, não foram à mesa para tomar aí uma decisão. Mas aí eu pergunto, Bruno, você acha que é razoável, está correto o questionamento que Léo está fazendo no sentido da cobrança aos vereadores do PSB aí?
Ele disse que só toma uma posição se fica ou sai do partido após uma conversa.
E o meu questionamento é esse: a posição de Léo, ele está jogando para os vereadores, né? A insatisfação de Léo em não tomar uma definição, ele joga ali para os vereadores do PSB.
Inclusive, Léo ainda é do PSB, diferente de quem exerce o cargo de deputado e vereador, ele não precisa aguardar uma janela partidária para fazer a mudança.
Tem total livre-arbítrio.
Ele pode fazer a mudança de partido a qualquer momento. O fato é que Léo vai fazer uma avaliação, já pensando na próxima eleição, na reeleição dele em 2028, movimento de Léo agora, enquanto todo mundo pensa em 26, Léo já está olhando 2028, então ele vai aguardar aí um melhor momento para fazer uma mudança de partido, que não será ficar no PSB, vai fazer uma mudança. Então ele avalia aí quais os melhores quadros, se puder, ele vai inclusive deixar para fazer isso depois da eleição, se puder, não sei se ele vai achar interessante, até porque a eleição dele só começa depois dessa eleição agora de 2026, ele tem tempo, está aguardando, ver como é que vai ficar o cenário. Por exemplo, os principais partidos que apoiam ele lá na Câmara de Vereadores da capital são partidos que estão ali com essas indefinições e diretamente ligados nas eleições deste ano. Você tem o próprio PSB, que tem vereador que apoia ele. Dentro do PSB você tem o Dom Bezerra, que apoia ele, apoia.
É o tio e líder.
Mas está no PSB, por exemplo.
O
Dom Bezerra está dos vereadores do PSB. Você tem dois que acompanharam, você tem um que acompanhou o Léo, que é o Dom Bezerra, e os demais ficam ali fazendo aquele movimento pró-governo do Estado. Você tem um Republicanos, que é um partido que está, inclusive, ali na base, é comandado por Hugo Mota, mas na Câmara de Vereadores tem um aceno maior ali para ficar com Léo Bezerra. Então tem essa indefinição aí que ele vai avaliar e pesar dentro dessa mudança de partido.
Ainda com relação a esse assunto, eu questionei a Léo Bezerra lá no jantar que teve em Brasília ainda, aquele jantar institucional que Hugo ofereceu aos prefeitos, às lideranças políticas da Paraíba, né?
Enquanto mês atrás, praticamente.
Isso, nós estávamos lá e naquele dia, justamente naquele dia, eu perguntei a Léo quando é que essa conversa iria acontecer. E Léo foi taxativo, Braz, disse que era um assunto que dependia de João marcar essa reunião.
Questão de agenda, né?
Isso. Não, mas só que aí depois disso, já passado mais de um mês, quando questionamos João Azevedo, já aqui em João Pessoa, num evento recente, João disse, esse assunto que é do interesse do prefeito, ele quem tem que marcar. Então, a conclusão que eu chego, Bruno, é que eu acredito que esse posicionamento de apoio a Léo para João praticamente está cada vez mais remota aí,
essa
possibilidade. Eu acho que tem aquela ideia de que quando um não quer, dois não brigam, não tem essa frase, né? Então, serve para essa situação. Eu acho que, tanto de um lado como de outro, não estão dando o primeiro passo para poder marcar essa reunião. Na minha opinião, não vai dar aí coro essa decisão aí de apoio a Léo Bezerra para João Azevedo.
Vamos pagar o intervalo comercial às 12h58? A gente paga o intervalo comercial e vem já. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. 35 anos e a festa é pra você. Vem ver o que o Lojão Rio do Peixe preparou.
Roupeiro 4 portas, 3 gavetas com espelho e pés por apenas R$ 799. Bicicleta Aro 29 a partir de R$ 899,99. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas R$ 499.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site. Ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe. Realizando sonhos há 35 anos.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Treze horas, Felipe França, um recadinho do Estaleiro. Restaurante Felipe.
É isso mesmo, Bruno. Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado. Com duas unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, o Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade de Bessa, além do tradicional almoço, você encontra área climatizada, happy hour, jantar e música ao vivo nas sextas e sábados à noite na unidade Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir, a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro, onde você estiver. Seja para um almoço em família, um happy hour com os amigos, um jantar especial ou uma grande celebração, existe sempre um Estaleiro esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
São 13 horas e 2 minutos, 13 e 2. Você, meu amigo, não aproveitou o aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe? Ainda dá tempo, corra e garanta as maiores e melhores ofertas, condições e preço baixo. Tem preço especial e oportunidade que você só encontra aqui. Tem bicicleta infantil Aro 20 por apenas R$ 519,00. Tem cama box King com molas ensacadas, mais base box incluso, por apenas R$ 1.999. E a sua casa fica ainda mais bonita com a sala de jantar, com 4 cadeiras e tampo em vidro, por apenas R$ 1.299. Mas atenção, essas ofertas são por tempo limitado. Quem chega primeiro, aproveita as melhores novidades. Venha comemorar os 35 anos do Lojão. Passe em uma de nossas lojas e compre agora ou também pelo WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Voltando às 13 horas e 4 minutos, 13 e 4, com a aproximação das eleições, do período das convenções partidárias, tem um partido importante na Paraíba, que é um partido que, ao que me parece, tem um modelo ali mais de liberação dos seus filiados para que eles escolham ali o melhor caminho de acordo com a situação de cada um, que é o Partido Podemos, partido que tem 2 deputados federais na Paraíba, conseguiu eleger o deputado federal Rui Carneiro, além do deputado federal Romero Rodrigues. E agora está com o deputado Leonardo Gadelha após a licença do Romero Rodrigues, que está no exercício do mandato. Leonardo Gadelha, inclusive, conversa conosco por telefone na condição de deputado federal filiado ao Partido Podemos, que vai novamente estar nas eleições deste ano buscando entrar na Câmara Federal, não mais pela suplência, mas sim diretamente. Deputado, boa tarde e bem-vindo ao nosso programa. Como é que o senhor está? Tudo bem?
Boa tarde, Bruno. Meus cumprimentos a você, a Felipe, a Braz. Estou muito bem, graças a Deus. Sei da responsabilidade que recai sobre os meus ombros. São 4 meses que eu acho que podem ser intensos, tem que ser intenso, para que eu possa fazer jus a substituir um quadro tão qualificado e tão querido quanto é o deputado Romero Rodrigues. Mas estou muito ansioso para fazer um bom trabalho. Espero que Deus me abençoe para que isso venha a acontecer.
Há uma expectativa de saber a posição do senhor, todo mundo tomando decisão, nas eleições deste ano. Primeiro, o partido não vai sair fechado com nenhum lado? Cada um que vai tomar aí tem uma posição diante do cenário para governo da Paraíba?
Bruno, eu preciso contextualizar isso. Realmente nós recebemos da Executiva Nacional uma diretriz de poder aumentar a nossa bancada federal, a nossa representação na Câmara dos Deputados. Nós fizemos 2 deputados federais na última eleição, eu posso dizer até que isso surpreendeu a Paraíba e o Brasil. Ainda disputamos sob a bandeira do extinto PSC, houve a fusão com o Podemos entende a força que o partido tem no âmbito da Paraíba e quer que a gente consiga chegar à terceira cadeira. Então, o nosso objetivo, desde o ano passado, foi formatar uma nominata robusta o suficiente para que isso acontecesse. Procuramos, então, quadros que tivessem densidade eleitoral, mas que também tivessem respeitabilidade. Eu acho que a gente conseguiu chegar a esse resultado. Nós temos hoje uma nominata forte o suficiente para que a gente eleja 3 deputados federais e para que a gente possa apresentar realmente nomes que ao serem eleitos, possam representar da melhor maneira possível para ele. Mas para que isso acontecesse, você foi muito feliz, a gente precisou trabalhar com esse grau de flexibilidade. Então nós temos um arranjo hoje que tem candidatos a deputado federal que apoiam o ex-prefeito Cícero Lucena, que apoiam o senador Efraim Moraes e que apoiam o atual governador candidato à reeleição, Lucas Ribeiro. Isso foi uma premissa que foi colocada desde o primeiro instante e que será respeitada agora, na próxima semana, quando nós realizaremos a nossa convenção.
Leonardo, boa tarde. Felipe França. Deputado, já agora tomando posse aí na Câmara Federal, na titularidade aí do mandato, a minha pergunta é a seguinte: esse libera geral do posicionamento do partido aqui para as eleições para o governo, isso não passa, deputado, a imagem para a população que esse é um partido que não tem compromisso nenhum com alguma das agendas pragmáticas e de administração que estão postas nas eleições de 2026?
Felipe, eu recebo de forma construtiva essa crítica, eu acho que ela é compreensível, mas é preciso que as pessoas entendam que nós queremos formatar algo para o futuro. Nós estamos montando agora um time, que é um time extremamente qualificado, que quer também estar junto no pleito municipal em 2028 e quer chegar em 2030, ele sim, como protagonista. Nosso objetivo é chegar em 2030 lançando candidatos aos cargos majoritários, se possível a senatória, se possível ao governo do estado. E para que isso acontecesse, a gente precisava procurar esses nomes. Só que para montar esse time agora, a gente não tinha como excluir alguns posicionamentos que já estavam previamente definidos. Então, acho que eu imagino que a população vai encontrar 13 nomes extremamente qualificados, 13 boas alternativas para enviar a Brasília, para nos representar na Câmara dos Deputados, e vai compreender que existem pontos de convergência que nos permitirão montar um caderno de encargos para que em 2030, aí sim, nós estejamos professando um só credo do ponto de vista da disputa ao Senado e ao governo do Estado. Agora, é também necessário fazer uma ressalva. Quando a gente está falando que não há convergência no apoio ao governador, eu tenho certeza que a gente não está falando de divergências do ponto de vista das convicções que a gente tem do que é importante para a Paraíba. A única dissonância é que cada um enxerga num nome o melhor caminho para que isso aconteça. Então, há companheiros que acham que Efraim é o melhor caminho para que a Paraíba se desenvolva, há companheiros que acham que Cícero é o melhor caminho, e há outros tantos que acham que Lucas é o melhor caminho. Mas em nenhum momento eu tenho certeza que qualquer um desses candidatos, desses pré-candidatos, vai tergiversar no que diz respeito aos seus compromissos éticos e aquilo que ele acha que é necessário e suficiente para a Paraíba continuar se desenvolvendo.
Ô, deputado. Então,
pois não.
Não, pode concluir.
Não, eu imagino que isso vai ficar muito claro ao longo desses próximos 90 dias, com o posicionamento de cada um desses três candidatos.
Certo. Das três pré-candidaturas postas hoje, Cícero, Efraim, Lucas Ribeiro, o senhor está mais tensionado a votar em quem para o governo do estado?
Eu vou colocar de forma muito clara, de forma muito nítida, que essa minha manifestação ela é unilateral. Em que pese eu ser membro da Executiva Nacional e ser membro da Executiva Estadual, ao manifestar essa minha inclinação, eu estou fazendo em caráter estritamente pessoal. Eu posso dizer que há uma inclinação da minha parte, da parte de Leonardo Gadelha, do CPF de Leonardo Gadelha, a votar em Lucas Ribeiro por uma série de razões. Mas a primeira e mais importante delas é uma longa convivência, conhecê-lo de longa data e achar que se trata de uma pessoa de bem, de uma pessoa qualificada, que tem muito vigor, muita energia, muita estamina e que pode realmente dar uma grande contribuição para o processo de desenvolvimento do Estado da Paraíba.
Ô deputado, está nos planos do Podemos uma aliança oficial, logicamente, entre o deputado Rui Carneiro e Lucas Ribeiro para indicar Rui como vice na chapa de Lucas?
Olha, isso nunca foi suscitado, esse tema nunca foi suscitado, eu estou sendo o mais franco possível, eu garanto, eu conversei com o próprio deputado Rui Carneiro para saber se em caráter particular isso havia acontecido, ele me disse que não, que nunca houve essa sondagem, então eu acho que a gente não deve discutir essa hipótese porque ela simplesmente não existe ainda, ela não se configurou. Se porventura vier acontecer algum tipo de convite, algum tipo de formulação nesse sentido, prontamente nós vamos sentar com a nossa executiva, nós vamos sentar com os nossos pré-candidatos e colocar esse assunto sobre a mesa.
Com relação ao posicionamento para o Senado, o seu posicionamento nas duas vagas já está tá fechado? E também na perspectiva dos demais pré-candidatos no partido, está liberado também para os outros esse apoio para o Senado?
Vou começar pelo final, também a liberação, pela mesma razão, pela mesma necessidade da gente conformar um grupo que tivesse essa unidade, que tivesse disposto a construir um partido sólido para as próximas eleições. Do meu ponto de vista pessoal, eu já declarei um voto, aliás, eu fui o primeiro paraibano a declarar o voto no deputado estadual André Gadelha, pré-candidato ao Senado, por várias razões, porque já caminhamos juntos há muito tempo, nossas carreiras são praticamente simétricas. Quando eu me elegi vice-prefeito pela primeira vez em Sousa, no ano 2000, ele se elegeu vereador. Desde então, disputamos várias eleições conjuntamente. Sei do seu caráter, sei da sua energia, sei que ele poderia ser um grande senador da República, então fui o primeiro a manifestar apoio ao André. Quanto ao segundo voto do Senado, é algo que eu vou conversar, dialogar ainda com os companheiros de legenda, com a minha base em Sousa, com a minha base em outros municípios do Estado e também com a minha família, para que a gente possa ter uma posição monolítica.
Ô deputado, em meio a uma disputa, inclusive que eu
sempre tenho falado aqui, meio que desproporcional para quem está fora do mandato, para quem está fora do exercício, o senhor está nesse momento, mas de forma temporária, em razão de ter ficado ali na primeira suplência. O que é que o senhor tem feito para encarar esse desafio de tentar chegar à Câmara Federal competindo com nomes que chegam com um forte poder financeiro do broche que dá um deputado federal? O senhor está novamente numa legenda que o senhor foi candidato na eleição passada, tirou ali em torno de 65 ou 66 mil votos nessa média, ficando ali na primeira suplência do Podemos. E novamente vai disputar com Rui e Romero, que estão no cargo. O que é que o senhor tem feito para tentar chegar nessa eleição com competitividade de tentar olhar para uma vitória?
Olha, Bruno, você ressuscita um tema dos mais importantes. E é necessário que a população da Paraíba, a população brasileira, comece a fazer uma reflexão sobre esse aspecto. Eu acho que sim, há um desequilíbrio muito grande, uma assimetria muito grande. Cada parlamentar está hoje alocando cerca de 80, 90 milhões de reais. Eu acho que a gente precisa fazer uma grande discussão acerca desse desequilíbrio. Mas eu acho que também é necessário que nós sejamos mais criteriosos na escolha dos nossos candidatos. E eu estou propondo que a gente retome modelos antigos de discussão de grandes temas. Eu, por exemplo, quero abraçar grandes bandeiras. Eu estou falando da transição demográfica. A Paraíba e o Brasil estão envelhecendo e a gente não tem, nesse momento, ninguém preocupado em fazer a adaptação da nossa infraestrutura, de adaptar o nosso arcabouço normativo, de conversar com o segmento produtivo para que os nossos idosos fiquem mais tempo nas suas atividades laborais. Eu quero empunhar essa bandeira, eu quero falar da água. Eu herdei de Marcos Gadelha o compromisso de fazer com que a água chegue a todos os paraibanos. Vamos intensificar os trabalhos da transposição, mas também vamos trabalhar para que a água chegue com qualidade nas torneiras. Um terço dos paraibanos ainda não tem água tratada nas suas torneiras. Eu quero falar da chegada das novas tecnologias. Eu sei que esse tema é muito árido, Bruno, para muitas pessoas, mas ele é definidor dos nossos tempos e ele é definidor da vida dos nossos filhos. Se o Brasil não começar a discutir isso agora, ele vai ser caudatário do que os Estados Unidos e a China discutirem. E eu quero entrar também nessas discussões. Então, a forma que eu tenho de tentar conquistar corações e mentes é tratando dos grandes temas que eu acho que serão fundamentais para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. Do ponto de vista da estrutura, eu concordo com você. Se eu fosse pensar única e exclusivamente em estrutura, eu nem saía de casa. Eu acredito que dá para tocar os corações e mentes dos paraibanos, abraçando os grandes temas desse momento e do futuro.
O senhor conseguiu ampliar a base? O senhor conseguiu chegar nos municípios, conquistar apoios de prefeitos? A gente percebe a força do municipalismo para entrar nessa disputa, deputado?
Bruno, eu acabei desenvolvendo uma expertise um tanto diferenciada. Em 2018, eu fui candidato a deputado federal, fiquei na primeira suplência, perdi por 400 votos. Em 2022, novamente fui candidato a deputado federal e novamente fui primeiro suplente. Só que eu aumentei a minha votação, sem nenhum prefeito. Eu acabei desenvolvendo essa expertise de procurar votos junto a lideranças emergentes, pessoas que querem mostrar sua força, que querem mostrar o seu valor. Então, realmente, sem as emendas, muito dificilmente você consegue apoio de prefeito. Essa é uma realidade nua e crua. E a gente não deve tapar o sol com a peneira. Mas a gente consegue procurar novas lideranças, pessoas que são idealistas, que convergem, que compartilham da mesma visão de mundo, que acreditam que a Paraíba pode muito mais. E eu acabei desenvolvendo essa forma de atuar. Acredito que, mais uma vez, vou conseguir aumentar minha votação. E somando isso ao restante da nominata, que está muito mais robusto que em 2022, eu acho que a gente vai chegar à terceira cadeira e eu vou ter êxito, se Deus quiser.
Ô, Léo, e diante dessa polarização da disputa nacional, Qual o posicionamento de Léo Gadelha para presidente da República e saber também se o partido na Paraíba também está liberado nesse posicionamento?
Olha, a polarização é absolutamente nefasta. Eu tenho dito sempre que a gente está perdendo as rédeas do bom senso. Porque ao invés da gente examinar as ideias pela sua essência, pelo valor intrínseco que elas têm, a gente é favorável ou ao contrário, único e exclusivamente pela origem. Então, se elas vêm de um campo ideológico oposto ao nosso, a gente já as detrata. Se ela vem do campo ideológico no qual a gente está inserido, a gente as exalta. E assim a gente tem que ver o valor de cada ideia. A gente está perdendo muito tempo no Brasil com essa polarização e eu realmente acho que ela é abjeta para a nação. Dito isso, o partido também tomou a decisão em nível nacional de não formalizar apoio a nenhuma das candidaturas, justamente porque há divergências. Há deputados do sul do país que apoiam, por exemplo, a candidatura de Flávio Bolsonaro, há deputados do norte e do nordeste que estão com o presidente Lula. Então, para que também não houvesse perda de substância, não haverá formalização do Podemos em nível nacional com qualquer das candidaturas da presidente.
Mas você vai acompanhar quem para presidente?
Isso também é algo que eu quero definir com os meus companheiros, com os amigos da Paraíba. Se eu não me sinto à vontade para manifestar que o Podemos da Paraíba seguirá com nenhum governador a priori, antes de conversar com os companheiros, também não farei em relação ao presidente da República. Mas é uma definição que, obviamente, eu teria que ter até como eleitor. Também quero manifestar livremente a minha consciência na condição de eleitor. Nos próximos dias tomarei essa decisão.
Deputado Federal Leonardo Gadelha, obrigado pela atenção conosco. Um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Eu que agradeço. O espaço de vocês é muito privilegiado. Poder conversar com os paraibanos é realmente um momento muito rico para mim. Muito obrigado.
Obrigado um abraço. Pela participação conosco. Deputado Leonardo Gadelha, eu até falava no dia do aniversário de Souza, né, falando dos nomes da cidade de Souza e tal, é uma figura preparada. Né? Leonardo, um dos deputados, uma das figuras públicas mais preparadas, principalmente do ponto de vista de debate, né? Sempre ali bem se posicionando bem, o deputado Leonardo Gadelha. Felipe, por falar em Podemos, surgiu uma informação em relação a uma possível decisão política do deputado federal Rui Carneiro e tal. Surgiu até a informação que ele estava despachando em secretarias do governo Lucas, estava despachando na Secretaria de Desenvolvimento Humano com a secretária Neidinha. E eu estou recebendo aqui do deputado Rui Carneiro, ele conversando comigo aqui agora, inclusive me mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte: em respeito à verdade dos fatos, quero informar que tenho grande admiração pelo trabalho da secretária de Desenvolvimento Humano, Neidinha Nunes. Mas em nenhum momento estive na secretaria despachando qualquer tipo de assunto sobre o processo eleitoral deste ano. No momento certo, a Paraíba vai conhecer a minha posição. É o que o deputado federal Rui Carneiro está me informando agora, que não esteve na Secretaria de Desenvolvimento Humano tratando de questões políticas eleitorais e que ainda não tomou uma decisão em relação às eleições deste ano. E está dizendo que está fazendo reflexão, conversando com os amigos e apoiadores e que em breve vai tomar uma decisão para as eleições deste ano. O fato é que Rui é um deputado, uma das figuras, inclusive, importantes do cenário político eleitoral, em João Pessoa também, principalmente, não há dúvidas disso. É alguém que se conecta com os temas da cidade, tem feito, inclusive, um mandato voltado, inclusive, a muitas causas aqui, que são causas distantes da classe política, que tem uma influência com a cidade de João Pessoa e que aí tem sido procurado e disputado por todas as agremiações políticas. E que foi ou não foi, tem informação, não, já decidiu, vai fechar com esse, com aquele, e ele está deixando claro aqui que não tomou uma posição e que em breve é que vai tomar a decisão do futuro político dele.
É verdade, Bruno. A Rui Carneiro, deputado federal, já deixou claro, não teve essa informação, não procede, que ele estava atendendo, inclusive, numa secretaria aqui de Estado, do Estado da Paraíba. E, apesar disso, nós temos aqui a informação, e aí, mais extraoficial, é bastidor, de que a tendência, né, de Rui Carneiro...
É a mesma de Leonardo,
isso. Diferente daquilo que é a posição de Romero, que também já tem um posicionamento firme ali, com favorável Cícero. Caminha já com Cícero, tá bem posto esse cenário, e apesar de guardar essa expectativa, mas há uma tendência muito forte de que Rui Carneiro, de fato, acompanhe a pré-candidatura de Lucas Ribeiro, assim como também já anuncia agora, confirma mais uma vez,
Leonardo
Gadelha nesse seu posicionamento, mas ele de fato nega, também obtive essa informação antes do início do programa, de que não procede, de que ele já estaria recebendo lideranças para poder despachar em secretaria
até
do governo.
Porque ele não é secretário, né?
Não
ele
pode,
não
né?
é secretário de Estado, pode. De jeito nenhum.
Verdade. São 13h21. Vamos à primeira rodada do Fala Povo? Povo da Paraíba no ar.
Fala Povo, o povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220. Fala Povo, o povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26.
Boa tarde, equipe da Rádio Arapuã de João Pessoa. Aqui é João Lourenço do sítio Maracajá de Belém. E, rapaz, hoje eu mando um alô para os nossos amigos aí que são ouvintes seus. Merece ser lembrado aí em João Pessoa aí. Nossa Easa aí, minha sobrinha Milvanda e meu sobrinho Marconi. Também minha irmã Jerusa e o seu esposo Severino aí. Tudo em João Pessoa. Todo dia ouvinte seu aí, eu não sei do programa aí. Um abraço, boa tarde, paz e bem para vocês.
Boa tarde aí para toda a equipe, boa tarde para os ouvintes. Aqui é Francisco Caetano de Campina Grande. Amigos, é impressionante como a se aproximar a eleição, como aparece Santinho, né, rapaz? É tanta promessa. É camarada dizendo que vai trabalhar pelo povo e que vai fazer a Paraíba avançar, e é pelo amor à Paraíba. Pelo amor de Deus. Camarada que já teve aí muito tempo no poder e nunca fez nada, nunca ninguém viu fazer nada. Mas chegou a essa época, o camarada veio prometer de novo. Estão pensando que a população da Paraíba é besta. A população está atenta. É tanta promessa mirabolante. É que vai fazer a Paraíba avançar, é que é pelo amor ao povo, é que para trabalhar pelo povo, pelo amor de Deus. É impressionante a cara de pau desse povo, viu?
Ô, turma da Arapuã, mas rapaz, eu queria que vocês passassem aí, né? O Nilvan, né? Radialista agora, tá divulgando as obras de Lula, né? Ele tá divulgando, de qualquer jeito tá divulgando. Ele tá vendo que a obra tá devagar, porque aquele canal ali de Campina Rudiana, aquela estrada é uma estrada pequena, mas é muito grande a obra, porque tem muito viaduto. Aí ele fala que tá demorando. E Bolsonaro lá para mão de cabelo dele, que passou não sei quanto tempo e não fez nada. E aí também Bolsonaro era do governador na época e deixou parado. Agora Lula tá fazendo, viu? Ô, Nilvan, você vai se acabar, vai ser eleito não, viu?
E tudo mais, trocando
bom dia, rapaz. Aqui é de Algodão de Jandarina, Paraíba. Aqui o negócio é levantado. 56 famílias foram expulsas de um conjunto habitacional e está entregue às baratas. Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, tome alguma providência sobre isso, a população clama.
Paz, para asfixiar a criminalidade aqui, o principal, nenhum governante tem coragem de fazer, nem o Brasil, nem ministro do STF, nem ninguém, é colocar bloqueador de sinal de celular no presídio. Se colocar, a comunicação e as ordens de dentro já não vão partir. Mas se alguém ousar colocar, você vê o resultado depois. Eles têm medo, os governantes têm medo de colocar bloqueador de celular em presídio, não vão colocar nunca.
Boa tarde, Arapuã Verdade, boa tarde a todos. Amigo, a questão da segurança pública é uma situação mundial, não é mais só falácia de Brasil, de não sei de quê, que não, a que se fichia. Os Estados Unidos é um país que mais combate com a DEA, com ICE, com tudo, com a CIA. Cara, as armas que vêm para cá, para América do Sul, vêm de onde? Dos Estados Unidos. As drogas vêm de onde? Vêm de vários países. México entra nos Estados Unidos a pau. É uma endemia mundial. Então a gente faz o que pode, meu amigo. A gente faz o que pode. Esse ano já teve muita cheia, principalmente lá em São Paulo, das facções que estão inseridas em tudo que é organização, em ônibus, em tudo, em frota de ônibus, em bolsa, na Faria Lima. É um negócio que tem que ser uma resolução mundial para se resolver isso. Paliativos não resolve, não.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Braz. E aos ouvintes. Pedi à Prefeitura de João Pessoa, inclusive por ocasião do seu aniversário, mas não só por isso, que tem um trato ali na lagoa. Tá certo que as esparques já chegaram, vão danificar algumas coisas, depois eles fazem o conserto, mas a fonte, algo tão bonito naquele espaço, não funciona. E só para lembrar o prefeito atual de que a lagoa foi eleita o principal cartão postal de nossa cidade. E no lugar da fonte, que a fonte existe, mas não funciona, tá um matagal no meio da lagoa. Então pedi uma atenção especial à prefeitura para isso. Obrigado, Bruno Bessa.
Que Léo Bezerra tá certo, eu assino embaixo. Porque a prefeitura de João Pessoa deixa a rua assim, bem bonitinha, bem padronizada. Aí vem a Cajepa, faz um buraco, deixa aquele buraco aberto, sem botar ali um aviso. E mais quando vem tampar de novo, deixa o buraco mais alto do que havia. É um desmantelo esse governo do estado. Desmantelo, sabe? Desmantelo.
Boa tarde a todos aí da bancada da Arapuã, Heriberto de Campina Grande. Amigo, só dá a minha opinião a respeito dessa, da fala aí do deputado, né? Assim, a gente vê como é que tá a política, né? É, segundo eles mesmo, falou que há companheiro que acha que o senador Efraim é a melhor opção, há companheiro que acha que o ex-prefeito Ciclo Senna é a melhor opção, e há companheiro que acha que Lucas Ribeiro é a melhor opção. Resumindo, eles não estão nem aí para a população, né? Qualquer um que ganhar, para o partido dele tá bom, não é isso? Para o Podemos tá bom. Essa é que é a verdade. E, na minha opinião, um partido sem nenhum compromisso com a população. Essa que é a grande verdade, não é isso? Porque, assim, o cara vota num candidato, aí o outro filho do partido vota no outro, e o outro vota no outro, né? Todos os três candidatos que ganhar, para o partido tá bom, e para a população. Infelizmente, é uma vergonha, né, a nossa política aí. Os nossos políticos. Excelente tarde aí a todos.
Cícero Simplício, de fato, a Paraíba, a partir das convenções, que vai até dia 20, até o dia 5, depois começa a política, a campanha em si, os paraibanos têm que fazer grandes escolhas, a mudança de cadeiras, tanto a deputada estadual, deputados federais, senadores e assim por diante. Abraço a todos, Cícero Simplício.
Fala, povo. O povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
Fala, o povo fala mesmo. É, o povo fala. E o povo fala mesmo.
13h30, intervalo comercial. A gente volta já a Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar, pra saborear, tem frutos do mar, churrasco completo é no Coelhos, vem cá, vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos Bar e Restaurante, vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos Bar e Restaurante,
3235-2859, Coelhos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Você está está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Em 1991, uma loja abriu as portas em Cajazeiras e começou a construir algo que vai muito além do varejo. Ao longo de 35 anos, o Lojão Rio do Peixe foi crescendo junto com as famílias paraibanas, cidade por cidade, lar por lar, deixando memórias que ficaram. 35 anos unindo a sua história com a nossa. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade, o certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes.
São 13h34, tem uma pesquisa divulgada pela Genial Quest, daqui a pouco nós vamos trazer os dados aqui e mostrar, inclusive, para o nosso ouvinte que está acompanhando, que é uma pesquisa para presidente da República. Daqui a pouco a gente vai trazer os dados, porque antes, Braz, você tem as informações da Festa das Neves, Braz?
Tenho, Bruno. É divulgada a programação oficial da tradicional Festa das Neves aqui na capital paraibana. Eu conversei com o Marcos Alves, que é o diretor, executivo da FUNJOP. Ele fala aí justamente da abertura, que será com o padre Nilson Nunes, aqui na Lagoa. O único show que a FUNJOP promove de Festa das Neves lá no Bustamandaré será de Fábio Júnior com Roupa Nova. Inicialmente, Marcos Alves comenta sobre a programação e toda a programação da Festa das Neves e também do Celebra João Pessoa.
Exatamente. A gente pensou a Festa das Neves dentro da história da própria festa, né? Do conceito que nós estamos desenvolvendo há seis anos na FUNJOP, de como nós tratamos a Festa das Neves. É uma festa de caráter religioso e profano. Dentro do campo da religiosidade, nós vamos ter o Celebra João Pessoa, a consagração a São Miguel Arcanjo, a apresentação da irmã Kelly e do padre Sandro lá no busto de Itamandaré. Nós teremos no dia 30 o padre Nilson se apresentando no nosso Parque Solano Lucena, e uma sequência de shows de bandas locais e nacionais. Entre as bandas locais, a gente vai ter Caronas do Opala, a gente vai ter também a nível nacional Santana, que vem implementar, digamos assim, a nossa Festa das Neves, com Conde Sobrega. Teremos um palco destinado às culturas populares e teremos uma feira de literatura de cordel que a gente realiza há 6 anos. Então a gente vai ter uma diversidade de culturas se apresentando no Parque Solano Lucena durante o período da Festa das Neves, que começa rigorosamente no dia 26, na Catedral Nossa Senhora das Neves, com a missa, com todos aqueles rituais religiosos, e termina no dia 5 de agosto com um grande show do Fábio Júnior e do grupo Roupa Nova no busto de Itamandaré. Mas nesse intervalo de tempo nós teremos uma sequência de shows no Parque Solano Lucena, muito importante.
Só lembrando, serão dois polos, Parque Solano Lucena Lagoa e também Busto de Mandaré. Busto de Mandaré, apenas Fábio Júnior e Roupa Nova e também o Celebra, né?
Exatamente, assim nós pensamos. A Festa das Neves é uma festa que tem esse espírito da cidade de João Pessoa, do morador de João Pessoa, comemorar, celebrar a padroeira da cidade de João Pessoa. Então é uma festa de perfil religioso popular, que a gente faz há 5 anos no Parque Solano Lucena. Deu certo este modelo que nós desenvolvemos. Lá as pessoas vão encontrar toda uma infraestrutura de saúde, segurança, iluminação. Tem corpo de bombeiros, guarda civil municipal, polícia militar. Tem um parque de diversões, né? Que alegra a vida das crianças, sobretudo, e as famílias vão comemorar os 441 anos da cidade de João Pessoa no Parque Solano Lucena. No dia 5 é que nós deslocamos a festa e a estrutura para o Busto Tamandaré, para o show de Fábio Júnior e Roupa Nova.
Aí, Marcos Alves, diretor executivo da FUNJOP. Ainda sobre a tradicional Festa das Neves, eu conversei com o secretário da SEDURB, Marmute Cavalcante, e ele diz aí que ontem terminou, Felipe e Bruno, o cadastro dos ambulantes que vão trabalhar não só na Festa das Neves, como também no Celebra João Pessoa. É isso, secretário?
Superou todas as nossas expectativas, muita gente escreveu, é sinal que as pessoas estão acreditando na organização da prefeitura, nessa oportunidade que nós estamos dando para que as pessoas garantam uma renda extra, agora tanto na festividade Festa das Neves, como também no Celebra João Pessoa. Então agora a gente está passando pela fase de avaliação da documentação, de todas as informações enviadas, né, feitas através das inscrições, e aí logo próximo, logo mais, no dia 21 desse mês de julho, a gente vai estar publicando o resultado final daqueles que estão devidamente aprovados para poder trabalhar. E aí acompanhar pelo aplicativo João Pessoa da palma da mão, o resultado vai sair pelo aplicativo, é só acompanhar por lá, não precisa procurar a prefeitura, só acessar do seu celular, você vai ver se está lá devidamente autorizado, e todos serão comunicados para uma reunião que iremos fazer lá no centro administrativo, logo no dia posterior, para definir os locais que cada um irá ocupar nas duas festividades.
Agora, contemplou apenas comerciantes ambulantes aqui de João Pessoa ou de outras cidades?
Olha, a gente abre para todos, né? O edital ele é para todos, entendeu? Independente de ser de João Pessoa. Mas, claro, nos critérios de desempate, um dos critérios é morar na cidade de João Pessoa. Então, quem mora na cidade de João Pessoa vai ter prioridade na hora do desempate.
Só para a gente concluir, mudando de assunto, como é que está o controle aqui do urbanismo aqui em João Pessoa em relação à invasão de áreas aqui na capital?
A gente vem fazendo um trabalho permanentemente, sistematicamente, junto com nossos fiscais da SEDURB, acompanhando justamente todas essas invasões que estão acontecendo, para que algumas a gente avalie se há condições de regularizar, a gente vem regularizando, e outros que não tem condições de regularizar porque há algum empecilho, algum óbvio com relação à acessibilidade, com relação até mesmo a não estar tumultuando a cidade, causando problemas inclusive no trânsito. Então esses casos aí a gente vai estar fazendo a devida remoção, né, com os nossos agentes também, mas a gente está tendo todo o cuidado para que a gente continue dando a oportunidade às pessoas de ter seu próprio negócio, utilizando as nossas áreas públicas da cidade, mas de forma regularizada, sem prejudicar ninguém.
Tá aí, né?
Braz, obrigado por trazer essas informações para nós. Teve um levantamento encomendado pela Genial Investimentos, da nova Pesquisa Quest, divulgada agora há pouco. Pesquisa essa que ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de julho este mês. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e tem um nível de confiança de 95%. É uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, de número Brasil 07181/2026, e que a gente traz agora os números percentuais para a disputa para a presidência da República nas eleições deste ano, onde mostra ali uma diferença, uma vantagem de 8 pontos percentuais para o presidente da República que disputa a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse levantamento ele foi feito desde dezembro do ano passado. Na série histórica vem o seguinte: Lula, em dezembro do ano passado, tinha 46, janeiro deste ano manteve, fevereiro caiu para 43, Em março, ele caiu para 41. Em abril, foi o momento mais ruim para Lula. Em abril deste ano, foi a primeira vez que Flávio Bolsonaro conseguiu ultrapassar ele. Em abril deste ano, o Lula ficou com 40 pontos. E o Flávio Bolsonaro chegou aos 42 pontos. Em seguida, em maio, o Lula subiu novamente para 42. Em seguida, agora em junho, chegou a 44. E agora, em julho, ele chega aos 45 pontos. Então, a pesquisa Genial mostra, contratada pela Genial Investimentos, da Quest, que Lula chegou agora aos 45 pontos nessa pesquisa divulgada hoje. O Flávio Bolsonaro começou ali nessa série também desde dezembro, 36. Em janeiro deste ano, 38. Fevereiro manteve, 38. Em março chegou aos 41 pontos. Em abril foi o mês que ele conseguiu chegar aos 42 ali, ultrapassando o Lula. Foi o momento que ele teve melhor, foi em abril, 42 pontos. Logo depois, em maio, chegou aos 41. Em junho, 38. E agora ele chega aos 37 pontos. Então, no levantamento, no cruzamento de um segundo turno, você tem Lula com 45 pontos e o Flávio Bolsonaro com 37, abrindo Lula essa maior vantagem desde que começou o levantamento, que é 8 pontos. Um fator também levado em consideração nesse instante é que desde julho de 2024, essa mesma pesquisa, a Quest, que é um antigo Ibope, né, que todo mundo conhece, é conhecido nacionalmente, tem o Felipe Nunes como CEO da empresa, muito respeitado, inclusive também no segmento, é que desde julho de 2024, a aprovação do governo Lula não conseguia ser maior do que a reprovação. E agora, pela primeira vez, a aprovação chega aos 48 pontos, enquanto a reprovação chega aos 47 pontos. Isso acontece, aí cabe uma leitura, em meio a um cenário de uma turbulência envolvendo Flávio Bolsonaro, dos escândalos do Banco Master.
Isso.
O Felipe Nunes foi questionado sobre esse assunto, ele e analistas nacionais já apontam que uma série de problemas envolvendo Flávio Bolsonaro, a exposição dele vem fazendo com que ele tenha essa queda e Lula abra essa vantagem. Como, por exemplo, a questão do vídeo do Banco Master e o caso Michele Bolsonaro, a exposição daquele vídeo dela também, fez com que ele caísse e caísse muito nessa pesquisa eleitoral, Felipe.
É verdade, Bruno. Você faz aí uma avaliação pertinente e eu acredito que é justamente a combinação de dois fatores a mudança desses números. A gente percebe aí, de fato, a Quest aponta que o governo teve uma mudança na aprovação do governo desde 24, só agora, numericamente, o número daqueles que aprovam o governo é superior aos que desaprovam.
Mas um ponto só, a diferença.
48
né?
a 47, não é isso? 48 a 47. Agora, claro, tem que esperar as próximas pesquisas, possa ser que isso seja ainda uma tendência e que esses números ainda possam ter aí um aumento nesse sentido da aprovação. Mas aí eu considero, Bruno, uma consideração aí aponto para uma questão de dois fatores. A questão da crise que se estabeleceu da relação ali de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, toda a exposição dos vídeos, da conversa, do que aconteceu, e aí você vê uma mudança nos números para Flávio, que até então, ali em maio, já passava de Lula dois pontos, né, 42 a 40, e depois desse escândalo, Flávio começa a derreter nos números, tem uma queda aí importante e significativa. Agora, a questão econômica que é fundamental, e a gente aponta também para três pontos que começou a população ter essa percepção, que foi justamente a ampliação da faixa de isenção de imposto de renda, né, que foi uma medida que o governo fez aí essa estratégia, essa aposta. Não teve muito impacto em 25, porque a matéria teria sido aprovada e o brasileiro ainda não estava sentindo o impacto dessa medida.
E passou a valer a partir de maio desse ano, né?
Aí começa a valer isso. Agora em maio de 2026, a população começa a ter uma percepção maior da questão econômica, da melhora nesse sentido. Aí depois vem liberação de recursos do FGTS e crédito para trabalhadores. Houve um avanço agora em 26, programa de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada também. O Desenrola Brasil, o governo tinha lançado o primeiro Desenrola lá em 24 para 25, não tinha tido muito impacto quando Chega 26, o governo lança o segundo desenrola. Nesse segundo desenrola, Braz, Bruno e ouvintes, só para você ter aí uma ideia, 39 milhões de pessoas entraram no segundo desenrola. Isso é um número significativo. E, por último, a percepção também da mudança da escala 6 por 1 para 5 para 2, apesar de que ainda não é uma realidade, né? Está tramitando, está no Senado, já aprovada na Câmara, mas está no Senado, mas a classe trabalhadora também tem essa percepção, essa expectativa de que isso vá melhorar também as condições de trabalho, de vida.